Nós vamos conversar agora com o Dr. Danilo Kaiser, farmacêutico pela Universidade Federal de Goiás, com especialização em farmácia clínica de Goiânia. Boa tarde, doutor Danilo Kaiser.
Boa tarde, Temisa. Boa tarde aos ouvintes.
Nós vamos conversar sobre diarreia, né, doutor?
Isso.
Doutor, eu vou começar lhe perguntando o que é a diarreia.
Olha, Temisa, a diarreia, ela é definida como uma situação em que há uma redução na consistência das fezes, as fezes normalmente se tornam líquidas, né? Acompanhada de um aumento na frequência de evacuações, quando a pessoa tem necessidade de ir várias vezes ao banheiro por conta desse sintoma que ela tem.
Agora, doutor Danilo, a diarreia, ela é causa ou efeito? De repente, ela é só um sintoma de algum outro problema, não é?
Isso, isso. Essa é uma noção muito importante, Artemisa. Ela é um sintoma. Ela é um sintoma de uma doença que está subjacente àquele sintoma, né? Então, existe uma doença que tem como efeito, que tem como um dos sintomas, a diarreia. Essa é uma noção muito importante, porque ela vai... A pessoa que tem a diarreia, que tem o sintoma, ela vai começar, ela vai entender, ter a noção de que tem que saber qual que é a doença que está causando esse problema, que pode ser várias doenças causando esse sintoma.
É, quando a pessoa então está com diarreia, ela não deve pensar assim, eu estou com diarreia. Ela diz, eu estou com alguma outra doença que está provocando a diarreia, né?
Perfeito.
E procurar um médico para saber o que, que ela tem na realidade.
Justamente.
Agora, quais são essas doenças que têm como sintoma a diarreia, doutor?
Bom, existem várias doenças normalmente causadas por vírus, que são as viroses que tão comuns e que de tempos em tempos acometem aí uma parcela da população, e existe toda uma corrida aos postos de saúde, né, principalmente no caso de crianças, causadas pelos vírus, pelas próprias bactérias, através de intoxicações por alimentos mal acondicionados, ou preparados sem as condições de higiene adequadas. Existem também algumas outras situações, como, por exemplo, alergia a determinadas proteínas. É muito comum a gente ouvir que crianças têm alergia a leite, né? E isso, quando ingere leite, pode também ter como o sintoma a diarreia. E algumas outras doenças menos comuns, que também causam como sintoma a diarreia.
Doutor, então, como são várias doenças que podem provocar a diarreia, a diarreia pode aparecer de várias formas diferentes também? Quer dizer, existem vários tipos de diarreia?
Sim, existem as diarreias, elas podem ser classificadas em três tipos diferentes. As diarreias agudas, classificadas como aguda, que são geralmente autolimitadas, duram de 3 a 5 dias, raramente se estendendo por mais tempo. As diarreias persistentes, podem chegar até 30 dias, e as diarreias crônicas, que podem aí levar mais tempo, até um ano, ou até mais tempo do que isso, chegando casos em que podem durar, às vezes, uma vida inteira.
Nossa Senhora, mas uma pessoa que está com diarreia 5 dias, 30 dias, meu Deus do céu, ela já tinha que ter procurado uma ajuda desde o primeiro dia, né?
Uma das principais complicações da diarreia, Artemisa, que é importante a gente dizer e ressaltar, é a desidratação, né? A pessoa está perdendo líquidos, perdendo minerais através da diarreia, e a desidratação é um dos problemas decorrentes disso, graves, né, e que tem que ser olhado com atenção redobrada. No caso, a pessoa que tem diarreia deve se reidratar para evitar que se desidrate, e em casos de crianças e principalmente idosos, essa desidratação pode até causar risco à vida da pessoa, né?
Pois é, quer dizer, a pessoa que está com diarreia, a primeira providência é se hidratar, né, doutor?
Isso, hidratação.
Fazer hidratação, é bebendo muita água, ter cuidado com a água que bebe, né? Tem que ser filtrada ou fervida, né, doutor?
Justamente.
Agora, uma coisa que muita gente faz quando está com diarreia é suspender a alimentação. Isso é correto, doutor?
Suspender. Existem alguns alimentos gordurosos, alimentos de difícil digestão, né, o leite, por exemplo, que acabam gerando algum mal-estar. Então, é interessante que se evite esses tipos de alimentos principalmente os alimentos gordurosos, né, como carnes gordurosas. Isso minimiza um pouco a sensação de mal-estar, mas não vai ter nenhuma outra consequência de resolver o problema, ou seja, suspendendo a alimentação, a diarreia não vai cessar por conta disso.
Não, inclusive quando a pessoa está com diarreia, ela fica bem debilitada, né? E se ela ainda para de comer, né, doutor? Aí que ela enfraquece ainda mais, né? Então, como o senhor falou, ela tem que alterar a sua alimentação.
Evitar esses alimentos gordurosos. E o que é principal que tem que ser, a gente tem que enfatizar, é que tem que se reidratar, né? Tomar bastante água ou outros tipos de líquido. Está com diarreia, a regra de ouro, né, vamos dizer assim, é estar se reidratando durante todo o dia.
Certo. Agora, doutor, como é que a gente se previne, né, para não ter diarreia?
Olha, a prevenção, ela tem que partir inicialmente das medidas de saneamento básico, higiene, né, evitar a ingestão de alimentos que foram mal conservados, mal armazenados, né, evitar, por exemplo, alimentos com fritura. É muito comum, a gente na farmácia muitos relatos de pessoas que comeram alimentos fritos em bares, na rua, né, e tiveram sintomas de diarreia. Então, essa questão da intoxicação alimentar hoje é muito comum, e os alimentos fritos são os principais responsáveis por essas intoxicações.
Então é procurar se alimentar corretamente, né, doutor?
Isso.
E procurar evitar pegar essas doenças que podem, né, provocar diarreia. Agora, doutor, tem gente que já vai, tá com a diarreia, não quer nem saber o que é, já vai tomando um remédio, tem um remédio em casa e toma, isso é um perigo, né?
O perigo disso é porque, como a gente estava conversando anteriormente, a diarreia ela pode ter muitas causas diferentes. E para se saber o tratamento recomendado, ele parte da identificação da causa, ou seja, do diagnóstico da doença que está provocando aquele sintoma. E se eu não sei qual que é essa causa e vou usar um medicamento para cortar ou combater a diarreia, eu estou dando um tiro no escuro. Eu não sei qual que é a doença, eu não sei exatamente qual que é o remédio. Eu tento usar um medicamento e pode não ser o medicamento, né, mais adequado para aquela situação.
Aí vem aquela história, né? Mas toda vez que a pessoa tiver um problema, procurar um médico, a gente sabe que é muito complicado, em muitos lugares não tem nem médico, né? Nós estamos falando principalmente da Amazônia. Nesse caso, o farmacêutico, ele pode orientar a pessoa, doutor Kaiser?
Sim, o farmacêutico pode, deve, é a função dele, fazer essa orientação nas farmácias que normalmente tem em toda a cidade. Às vezes você não tem o médico na cidade, mas uma farmácia com certeza você vai ter. Naquela farmácia tem que ter um farmacêutico, que é um profissional de saúde, capacitado a dar todas essas orientações, inclusive indicando medicamentos, se for o caso, para aquela pessoa, mesmo orientando ela a aguardar, não usar nenhum medicamento, porque muitas vezes a diarreia, existe uma noção que as pessoas têm, isso tem que ser confirmado, é que a diarreia, o organismo está eliminando uma infecção, uma bactéria, um vírus. Então, muitas das vezes, é interessante deixar que a diarreia, esse processo aconteça, e não se corte a diarreia imediatamente. A não ser em casos muito agudos, em que a frequência de evacuações seja muito, muito intensa, acima de 5 vezes por dia, que aí a pessoa vai se desidratar muito rapidamente. Mas nem sempre é recomendado usar medicamento para cortar a diarreia. Às vezes, a recomendação é deixar esse processo correr naturalmente, né? E aí, com o tempo, ela vai cortar, porque 90% das diarreias, elas são autolimitadas. O próprio organismo resolve o problema.
É, a diarreia, justamente como a gente falou, é o sintoma e a eliminação do problema, né? Às vezes você comeu alguma coisa que fez mal e aí na diarreia aquele alimento sai, né, doutor?
Justamente. Né? É importante enfatizar isso, né? É, muitas das vezes não é interessante usar medicamentos para cortar a diarreia, porque ela, em 90% dos casos, será autolimitada. O organismo mesmo vai resolver o problema, a diarreia vai cessar naturalmente.
Agora, lembra que enquanto você está aguardando que o seu organismo fique limpo, né, que a diarreia tire o que está de ruim lá dentro, enquanto isso você está tomando água.
Hidratação, justamente, né? Artemisa.
Se hidratando, né? Isso aí é no momento que começar a diarreia, você já pode começar a tomar água, né, doutor?
Já começa a tomar água, não toma remédio para cortar a diarreia, procure o médico se for um sintoma muito intenso. Se o número de evacuações por dia superar 5, né, pelo menos ser superior a 5, porque aí o processo de hidratação ele vai se acentuando, né? Então, a princípio, não usar nenhum medicamento, se reidratar, e se o sintoma não desaparecer aí de um dia para o outro, no máximo até 3 dias, aí sim vai na farmácia, o farmacêutico vai fazer essas perguntas, perguntar sobre se ingeriu algum alimento cuja origem, né, a pessoa não sabia, ou de procedência duvidosa, e vai, conforme o caso, indicar um medicamento para cortar essa diarreia, recomendar sempre a questão da hidratação e encaminhar ao médico para que seja feito o diagnóstico e saiba-se exatamente qual que é o problema para fazer o tratamento correto.
Doutor, e o soro caseiro, ele ainda é importante nessa hora?
Sem dúvida nenhuma, o soro caseiro é o mesmo, ele possui a mesma composição do soro de reidratação que as pessoas compram na farmácia. Então, o soro caseiro, a pessoa faz em casa, não precisa comprar na farmácia, né? E essa medida que a gente disse, que eu disse anteriormente, que você enfatizou, a medida da reidratação, né? Então, o soro caseiro é muito importante. O soro caseiro, ele salvou muitas vidas de crianças, né? Quando se começou a orientar as mães a fazerem o soro, a administrar o soro para as crianças, é muito importante e não vai deixar de ser importante, porque é a regra principal no caso de diarreia, reidratação.
Num copo, 2 colherinhas de açúcar e 1 de sal, né, doutor?
Isso. 2 colheres de açúcar e 1 de sal.
2 colherinhas
e
de açúcar
e 1 de sal. Beba à vontade.
Uhum. Fica com aquele gosto de lágrima, né? Diz que o ponto certo é esse, né, doutor?
Isso.
O soro fica com gosto de lágrima, salgadinho, né? Tá certo. Então, doutor Danilo, mais alguma orientação que você gostaria de passar aos nossos amigos?
Olha, o que a gente gosta sempre de dizer é que procure sempre, quando for à farmácia. É fato que a farmácia é o estabelecimento de saúde mais acessível às pessoas, à população, e sempre que for nesse estabelecimento, procure o farmacêutico, que ele vai, se for o caso, indicar o medicamento, se for o caso, encaminhar ao profissional médico para que o diagnóstico seja feito, a pessoa vai voltar na farmácia para ter o medicamento e as orientações que vão garantir o uso adequado e o sucesso do tratamento, a cura da doença, né?
Tá certo. Doutor Danilo Kaiser, mais uma vez eu agradeço a sua participação em nosso programa. Logo, logo estaremos conversando novamente, tá certo?
Muito obrigado, Artemisa. É sempre um prazer poder participar.